Olá, sou o João Schmidt e você está em mais um Beats Podcast, hoje com uma figura ilustre, veio de Jundiaí para nos visitar, Elaine Prado, gestora de vendas, diretora de vendas, head comercial da NTK, é isso? Falei certinho tudo?
Isso aí.
Obrigado, Elaine, pela visita e conta pra gente aí, a pergunta de $1 milhão aí, quem é Elaine na fila do pão?
Bom, primeiro, obrigada pelo convite.
Imagina.
É um prazer estar aqui. E pergunta difícil, né? Quem é Elaine na fila do pão? Aí?
Da onde veio? O que então, ela come?
Come bastante. Mas eu sou uma menina que veio do interior. Sou aqui do ladinho, aqui de Jarinu, Campo Limpo Paulista. Né? Todo mundo conhece. Né? Em Indaiatuba, até muito mais conhecido, maior até.
Ficou, né? Que não era.
E desde que eu tenho 12 anos, 13 anos, eu sempre disse que ia ser diretora comercial.
Legal.
Ia trabalhar numa multinacional.
Tinha algum motivo especial para
isso? Então, eu faço, assim, eu acredito que na época eu não tinha a mínima ideia do que era
do
uma
que
multinacional.
Seria, nem uma diretora comercial.
Não sabia no momento o tamanho do BO, mas e também não sabia qual era uma posição de diretora. Enfim, eu não tinha ideia, mas eu acho que
tinha um sonho.
Na verdade, como meus pais são do sítio, eles são de Jarinu, tudo, sempre né, me incentivaram a estudar, sempre, né, eu e meu irmão.
Legal.
E eu estudei em colégio, depois de uma idade particular, e eu acho que eu via muitos pais dos meus amigos que eram diretores, trabalhavam em multinacionais, né?
O pessoal já ali
então, eu escutava,
encarreirado.
Eu ouvia muito e eu não sei, né, talvez eu achasse que fosse uma vida mais menos dura,
mas
né?
Porque sim, mas
o trabalho não importa,
abastado,
né? Se você é diretor, né? Ou se você, né, enfim,
vai
o tipo de trabalho é
jeito.
que contesta isso mesmo é o que você faz com dignidade.
Uhum.
Mas eu acho que em função disso, talvez eu tenha colocado isso na minha cabeça.
Que tinha que ser assim.
E foi uma coisa que eu falei e fui.
Legal.
E, enfim, e aí eu construí minha carreira com base nisso, né? Só que como eu queria crescer, aí a gente sabe que algumas questões têm que sair daqui do interior. Algumas, hoje em dia, o mercado está muito amplo, principalmente no interior, né?
Isso, e hoje tem home office. Acho que qualquer pessoa pode ser qualquer coisa em qualquer lugar. Não necessariamente
Depende
bem
das
assim,
empresas, né? E dos gestores. Mas hoje, antigamente, eu tinha que seguir para São Paulo. E eu acabei seguindo para São Paulo. Comecei uma carreira em Jundiaí, aqui.
Legal. Foi direto de Jarinu para Jundiaí?
Campo Limpo Paulista, que é do ladinho de
Jarinu. Campo Limpo Paulista.
É, um pouquinho maior. E, enfim, e aí eu segui para São Paulo, hoje eu estou 20 anos em São Paulo, 20 e poucos anos em São Paulo, trabalhei em várias regiões e fiz a minha carreira todinha fundada nessa parte comercial, de marketing e sempre muito presente em marcas esportivas, de nome internacional, eu sempre trabalhei com marcas globais.
Legal.
E a minha carreira foi fluindo daí para frente.
E da onde, depois desse sonho de ser a diretora comercial ali, como que você foi concretizando esse sonho? Estudou alguma coisa específica na área? Como foi a caminhada até lá?
Então, não estudei.
Que você se formou em quê?
Então, na verdade, eu sou formada em análise de sistemas.
Olha aí, nada a ver.
Não tem nada a ver uma pessoa da área comercial ficar mexendo no computador, não tem a mínima paciência. Mas, enfim, eu acabei seguindo para essa área, fui estagiar numa multinacional alemã,
uhum,
na área de TI. Eu acabei passando para a parte de comercial, né? Porque antigamente estagiário trabalhava...
Fazia um pouco de tudo ali.
Exato, trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde, fazia tudo, começava tirando...
Fazia o cafezinho...
A famosa Xerox, que é o nome da máquina,
uhum,
né? A cópia. E eu ficava muito na área comercial e eu acabei ficando na área comercial como estagiária, assistente, enfim, fui seguindo.
Foi acompanhando aquele dia a dia.
Fui, sim, uma empresa alemã. E aí tinha os diretores, né, que trabalhavam com Petrobras, trabalhavam com grandes empresas.
Qual era a empresa, você lembra?
Eu trabalhava na Geia do Brasil.
Geia.
É uma empresa alemã. Hoje eles acho que não estão mais no Brasil.
Entendi.
Inclusive eles tinham divisões em Campinas.
Legal.
Eu acredito que hoje eles não estão no Brasil mais,
uhum,
eu não sei dizer.
Eu não os conheço.
E era uma empresa de equipamento, de bens de capital,
uhum,
não de bens de consumo.
Sim.
Então, obviamente, eu não tinha formação de engenharia. Eu estava travada ali. E eu acabei caminhando para uma empresa que é conhecida na região, aqui de Jundiaí, que é a Vulcabras.
Uhum.
Hoje é a Azaleia. Azaleia Vulcabras, que é da família Grindene.
Sim.
É do mesmo grupo.
São calçados, né?
Calçados, esportivos. E na época eles trabalhavam com Reebok,
uhum,
Keds. E eu comecei ali, firme mesmo, aí que minha carreira começou.
Aí pisou no esportivo ali, não?
Porque eu tava no comercial, mas aí eu fui para um comercial de um produto que eu conseguia sempre entender. Gostava. Então, eu sempre trabalhei no segmento de confecção e calçado.
Legal.
Sim, já me aventurei em outros canais, assim, em outros segmentos. Gosto, porque eu falo que eu adoro a área comercial, quem vende... Uma coisa vem de qualquer coisa, pegando fogo até. Então, assim, eu sou uma pessoa da área comercial, eu gosto disso, eu fico feliz quando faço uma negociação. E daí pra frente, minha carreira foi deslanchando, né? Entrei como... Nem me lembro mais o cargo que eu tinha tão nova. Tinha 22 anos, 23.
Foi ontem?
Foi ontem, foi, foi ontem. Haja botox. Enfim, e aí fiquei alguns anos lá, 5, 6 anos, eu acredito, como coordenador comercial. Aí fui para um grupo VF rapidamente, né, que é um grupo grande, mundial, para cuidar de expansão. Mas eu fiquei a maior parte da minha carreira na Oakley, que é uma marca muito conhecida.
Conhecida de óculos.
Sim, fiquei 11 anos lá.
Não é só óculos, né? Tem artigos, todos os tipos de óculos.
Não, é, eu entrei
calçado,
lá...
Calçados, vestuário, tudo.
Tudo. Hoje eles já diminuíram isso daí, esse mix, porque eles fazem parte hoje de um grupo ótico muito grande, um dos maiores do mundo, inclusive. E lá eu fui para cuidar da área de confecção também. Eles tinham uma área muito... forte já de óculos, de eyewear, né?
É, acho que é o mais conhecido no Brasil, pelo menos, é a parte de
eyewear,
óculos. Né?
É, de óculos. É, eu falo eyewear porque eyewear, a gente já acostumou.
É o jeito correto de falar no mercado.
É, porque a gente acabou falando, mas é óculos, né? Óculos é óculos. Enfim, e aí, lá eu fui para desenvolver a coleção de confecção, para fazer esse trabalho que ainda não existia, a confecção no Brasil difundida, né? E aí, daí para frente, não parou mais... Aí eu cuidei de calçado, cuidei de confecção, e lá eu fiquei 11 anos, foi uma escola, entrei muito nova. Assim, tudo foi uma escola, em todos os lugares eu aprendi muito. Mas lá foi onde eu fiquei por muito tempo, um lugar que eu apaixonada, né? Enfim, lá eu pude crescer, conhecer vários países, desenvolver o inglês. Então, assim, foi onde eu cresci, foi onde eu dei o salto da...
Quanto tempo na Oakley?
Eu fiquei 11 anos, 11 quase.
11 anos, ai, tá. Uma bela carreira na Oakley.
É uma carreira e uma amizade e uma vida, né? Pessoas que você acaba conhecendo e levando para o resto da sua vida.
E que ano era isso, mais ou menos?
Isso aí, eu acredito que foi 2006 para 2005, 2006. Aí eu fiquei até 2016 lá.
Bastante tempo.
Bastante tempo.
Então, acompanhou também uma introdução tecnológica aí nessa área de vendas?
Sim, na verdade, todas as empresas multinacionais que eu acabei passando... Elas foram... Tiveram joint venture. Todas foram...
Fundidas.
Todas.
Fundidas, compradas.
Aí eu falo, gente, a próxima que eu for, pode ter certeza que vai ter fusão.
Vai dar certo.
Vai ter fusão. Porque eu passei por todas as multinacionais grandes tiveram fusões, né? Quando eu estava na Reebok, foi quando teve uma fusão da Adidas. Adidas não, foi a compra da Adidas que comprou a Reebok, mas no Brasil não teve impacto na época ainda, né? Porque eu trabalhei lá na época que a Reebok... Ou Reebok, enfim, cada um chama
cada
como quiser.
Cada um chama como quiser.
Estava patrocinando o futebol na época do Senna ainda. E na Oakley também teve a fusão em 2008, 2009, se não me engano, onde a Luxottica, que é o maior grupo ótico, um dos maiores grupos óticos do mundo, comprou, fez a aquisição da Oakley também. E aí sim, também uma fusão de culturas de um americano, de voltada à aventura, esportes radicais, com a fusão de uma empresa italiana... refinada, enfim...
A Oakley americana...
A Oakley americana...
E o grupo que
E o grupo Luxottica italiano.
Italiano.
E a Oakley, uma marca italiana...
Imagina briga.
O fit das pessoas totalmente diferente, né? Então, a gente brinca que no primeiro andar, né, tinha uma galera do skate, do surf, que é o pessoal que acompanhava, e nos outros andares tinha o pessoal do grupo ótico, dos canais óticos.
Todo mundo de terninho, tudo.
Mas é um segmento que eu adoro até hoje, enfim... E vou falar um pouco mais, eu sou empreendedora também, eu tenho grupos óticos que são meus clientes.
Legal.
Hoje. E, enfim, essa também foi uma fusão e um choque cultural. Mas, assim, eu sobrevivi a essa fusão. E foi um aprendizado também. E lá, assim, eu consegui passar para esse patamar de diretoria.
Legal.
Assim, um trabalho sendo reconhecido por vários gestores, enfim. E, assim, acho que para mim foi um marco trabalhar lá.
Bacana.
Com todas essas... todos os lugares eu tenho aprendizados, mas lá foram muitos anos.
Muitos anos de aprendizado.
E aprendizados, né? E foi onde eu cheguei como gerente nova, sem tanta experiência.
E foi subindo.
Passei por várias áreas ali, cuidei de calçado produto, cuidei de produto. Voltei, viajei bastante para a matriz deles na Califórnia, que inclusive é um lugar maravilhoso.
Legal.
A matriz... E passei por esse processo de fusão. Então, eu falo assim, foram duas fusões, até então, da minha carreira, né? E quando, acredito que quando chegou em 2016, eu me vi no impasse que ela é uma empresa ótica.
Uhum.
E eu sempre fui do segmento esportivo, né?
Faltava alguma coisa ali.
Não, na verdade, eu acho que eu ainda estava ainda tentando entender. Porque a partir da hora que você conquista uma coisa que você falou quando você era pequena lá, 12 anos, você 13, chega, não sabia nem o que eu estava falando. Eu cheguei e depois eu não sabia muito mais o que eu ia fazer, uhum. né? Então eu continuei fazendo meu trabalho.
Entra naquela zona de conforto ali que você não quer ficar, basicamente.
Zona de conforto é uma palavra que eu acho que eu
muito
não...
forte.
Que eu não conheço. Acho que eu não conheço essa palavra, porque eu sempre estou inventando alguma coisa. Mas, não consigo. Sempre eu estou em busca de coisas, desafios novos.
Legal.
Não, mas assim, dentro de uma carreira, uhum. né? Nunca fiquei um ano numa empresa, dois... Não, sempre tive um trabalho sólido dentro das empresas.
Bacana.
E depois disso eu passei para uma outra empresa, que aí eu falei, bom, já está na minha hora, acho que deu, né, enfim, acabou.
Cumpriu a missão ali dentro?
Eu achei que não tinha mais, não era mais o momento de eu continuar, e aí eu acabei sendo chamada para um headhunter, para ir para um segmento totalmente diferente, que era um segmento que eu também tinha vontade de trabalhar desde menina.
Qual era?
Que era o segmento de farma.
Uhum.
Mas não farma, só na parte de remédios, nunca Sim. gostei dessa parte de remédios. E eu fui chamada a trabalhar na Integral Médica.
Sim.
Que é uma das maiores empresas também de suplementos que tem no Brasil. Uma empresa familiar. E eu fui para lá através de um headhunter. Como diretora comercial, mas era uma empresa familiar. Eu nunca tinha passado pela experiência de uma empresa familiar.
Sempre multinacional, né?
Sempre multinacional. E fiquei lá por uns 8 meses, eu acredito. E lá, sim, eu entrei como diretora comercial para trabalhar junto ao conselho, ao CEO, né? Enfim, que são os donos, Felipe, o seu Bragança.
Uhum.
E eu acabei caminhando para a área de produto.
O desenvolvimento de produto.
De produto. E lá, aí que foi o grande gancho para eu empreender no segmento que eu estou hoje. Né?
Uhum. Tá? Você tinha falado em off para a gente aqui que é sim, gastronomia, isso?
Isso, porque isso aí não está na minha parte profissional, no meu LinkedIn.
Não está divulgada ainda.
Não, assim, é um trabalho pequeno. Então, hoje eu tenho essa parte de empreendedora.
Uhum.
E, não, assim, é difícil você trabalhar para uma empresa. Você tem todos os dias, você estressa, você, né, você tem coisas estressantes. Mas você empreender também é mais estressante ainda, né?
Tem gente que acha que vou ser empreendedor para ficar mais tranquilo, para fazer o meu horário, para fazer
então,
isso,
você faz o
fazer
seu horário,
aquilo.
Você faz 3 vezes o seu horário.
O seu horário quer dizer todo o seu horário.
O dia inteiro, todo
o seu horário.
Todo o seu horário. 25 horas do dia. Enfim, e ali eu acabei cuidando de uma linha de alimentos, de suplementos saudáveis,
uhum.
voltado para a área funcional.
Legal.
Que é uma área que vem crescendo no Brasil,
hoje
que é funcional,
em dia, tá muito forte.
Sem glúten, sem lactose, uhum. clean label. E ali eu convivi com muitos... então, estou só saindo um pouco do caminho da minha
Sim,
trajetória.
Não, mas ainda faz parte.
E ali eu acabei desenvolvendo, junto com uma equipe de nutricionistas, obviamente, com engenheiros de alimento, uma linha que é a Nutrify, junto com o doutor, que é o fundador, o doutor Bragança.
Uhum.
E eu já tinha uma formação em gastronomia, eu sempre gostei de gastronomia, venho de... avós italianos, e sempre gostei de cozinha.
Comer bem.
Sim, comer bem.
Viver bem.
Comer bem. Ainda mais reforçado com uma boa taurina, né? Que gosta disso. Enfim, e aí passei lá 8 meses, mas não era o que eu queria. Eu estava acostumado com outro ritmo de trabalho. Né?
Você acha que ser uma empresa familiar fez muita diferença para você? E até perguntar isso, qual é as diferenças que você elencaria ali de uma multinacional para uma empresa familiar, que não é tão pequena?
Olha, eu falei sobre esse tema ontem, inclusive, foi uma discussão esse tema ontem. Mas, na verdade, assim, a Vulcabras, que é do Grupo Azaleia, Grendene, ela é uma empresa familiar.
Uhum.
E eu trabalhei lá em 2002, 2003.
Sim.
E não parecia em nada uma empresa familiar.
Uhum.
Por mais que tivesse o seu Pedro
o
Grendene.
Dono,
a gente chamava o seu Pedro. Uhum. Seu Pedro Grendene, o filho, que hoje é o Bartelli, que hoje é o CEO da empresa.
Uhum.
Por mais que tivessem...
As figuras.
As figuras, ela funcionava como uma empresa multinacional.
Uhum.
Normal, assim. Tinha
tudo... Tinha os processos.
Sim, só não tinha... processo de reportar para exterior, de
uhum.
reportar e discutir com CFOs, em 1000 reuniões,
uhum.
e 1000 calls por dia. Mas era uma empresa familiar, mas que não parecia ser uma empresa familiar dentro de um certo âmbito. Na Integral Médica era uma empresa extremamente familiar, onde, enfim, tem o CEO, que é o Felipe, um querido, e o seu Dr. Bragança, que é fundadora. Então, tinha, sabe, que minha mãe, esse meu pai, enfim...
Já
tinha...
era um negócio, onde ele mesmo ia lá e experimentava a receita ali.
É, tem, né? Não, não, bem
não
assim,
necessariamente
mas,
assim.
Mas, assim, é uma empresa mais familiar.
Uhum.
E aí, não é pela essa questão familiar, é pela questão de que eu realmente não estava me achando lá.
Uhum.
Enfim, porque ele também cuidava do comercial e eu acabei migrando para essa área de produtos. Adoro a empresa, né? Eu sou fã, inclusive da linha que eu desenvolvi lá com eles, que é a Nutrify. Mas ela me mostrou outros horizontes, foi onde eu tive contato com médicos, conheci essa parte da gastronomia saudável.
Legal.
Voltada. E aí, falei, bom, não tá dando certo aqui, né?
Não foi bem exatamente.
O que eu estava imaginando, né? Aí tem, por isso que eu digo, o dinheiro nem sempre é tudo. É muito, mas não é tudo.
Ajuda.
Ajuda muito, né? Senão, já estava aposentada. Mas, enfim, aí eu voltei pro meu ritmo. Eu acabei sendo chamada pro grupo Quicksilver. Que
legal.
Também de esportes radicais, de novo, né? De
uhum.
surf, skate, snow.
Sim.
Que na época era Quicksilver, DC, de skate, que patrocinou os maiores atletas, né? E, enfim. E a Roxy. Então, a Roxy, Quicksilver, DC. Tô falando até português, aí tem
o
sotaque em inglês. E tem, enfim, tô falando do jeito que o pessoal entende.
O pessoal
mesmo.
Conhece elas.
Isso. E lá eu já fui direto como diretora comercial.
Uhum.
E... entreguei lá, cheguei em 2019 lá, fiquei 4 anos lá, e o grupo fez uma fusão.
Mais uma fusão,
depois foi vendido, enfim. Mas foi, assim, uma empresa também que eu aprendi muito, que tem bastante expertise que eu tenho, cuidava de todas as frentes, né? Responsável pela área comercial, responsável pela área de administrativo comercial, pela parte de garantia, pela parte de trade marketing... tinha tantos braços lá que eu já nem lembro mais.
Fazia tudo.
E eu tinha sempre tive uma equipe grande, tive uma equipe sempre de confiança. Sempre trabalhei bastante com essas questões de key accounts, dessas transformações, dessas migrações de representantes para key account.
Uhum.
Que fique claro que nunca fui eu que decidi, sempre foram as empresas que impuseram.
Sempre as matrizes que decidem.
Porque eu acabei ficando com essa fama, tá? Quando eu chegava, não, vai acabar com os representantes.
Vai virar key accounts.
Pois é.
Qual que é a diferença? Conta aí para o nosso público que não sabe exatamente isso.
Então, na verdade, os representantes ainda é uma carreira grande que tem no Brasil.
Uhum.
Embora muitas marcas hoje já tenham vendas direto, muitas marcas foram embora do Brasil.
Sim.
Não sei se você acompanha, assim, grandes marcas foram embora do Brasil hoje,
sim.
principalmente as esportivas, então com licenças.
Vejo,
até ao custo, enfim.
Aqui... Às vezes fica com alguma coisa, mas só com licenciamento, sem produção direto.
Eu vi aqui, inclusive, no podcast, já passaram várias pessoas falando sempre, né, alguns entrando no mérito dessas questões de custo, enfim,
sim.
de todo esse investimento de marketing, de força de marca. E não foi diferente lá. A gente estava lá, Quicksilver, DC, Ox, enfim. E aí teve a compra do grupo concorrente, que é a Billabong.
Sim.
Então, a Quicksilver foi comprada por um... A Quicksilver comprou Billabong. Que tinha Billabong, Element, Ruka, enfim.
Inclusive, tem um grande parceiro nosso que fica aqui no segundo andar aqui, que é um dos grandes representantes, distribuidores, eu não sei exatamente, Tiagueira, que vende todas essas marcas aí até hoje. Aqui.
Acredito que sim.
Parceirão nosso.
Vou dar uma
legal.
Olhada, que agora é que eu não consigo lembrar tanta
não
gente,
vou lembrar mas... o nome da empresa dele também. Sei que é o Tiagão. Um abraço, Tiagão.
Devo conhecer, com certeza. Porque eu viajo bastante. Nossa. Agora tá mais calmo. Enfim. E aí fui pra lá. Aí teve essa compra, né, do grupo. Aí foi fundado o grupo Board Riders.
Uhum.
Com tudo isso. E aí, obviamente, tínhamos duas empresas.
Diferentes? Com um estilo
não, com os
de...
mesmos know-hows,
uhum.
né? Diferente do grupo da... Deixa eu me ajeitar aqui, tá?
Fica à vontade.
Diferente do grupo da Luxottica, que veio de uma cultura italiana, de um perfil de vender óculos de receituário, luxo.
Para depois para esporte.
Outra, esporte. Não, lá foram duas empresas concorrentes, né? Billabong e Quicksilver.
Que já trabalhavam o mesmo mercado, praticamente o mesmo
Element,
produto.
Element, DC, Roxy, enfim, era o mesmo mercado.
Concorrente direto.
Direto, né? Com subsidiárias no Brasil.
Uhum.
Então, aí começou o processo de fusão. Aí, obviamente, né, você tem duas empresas, os representantes tudo bem, né, mas dois diretores...
Não fica.
Começa, né, enfim. Mas eu fiquei, aliás...
Legal, mérito.
Mérito, é. Eu nunca fui mandado embora na minha vida. Acho que o dia que eu fui mandado embora de uma empresa na minha vida, acho que eu vou ter uma crise, um colapso.
Não vai acontecer, provavelmente.
Não vai. Mas se for, eu confesso que vai ter que uma outra entrevista.
Para contar só como foi isso.
Me tratei depois. Mas lá, enfim, começou o processo de fusão. Eu fiquei 4 anos e fiz um trabalho muito grande lá. Assim, fiz um trabalho, aprendi muito, né, principalmente... aprendi bastante com o Gustavo, que era o CEO da empresa, que trabalhou comigo e me deu muita liberdade. Então, eu digo que em 3 anos eu aprendi 10, porque foram 3 anos tumultuados, 3 anos de reconstrução de marca, de reposicionamento de marca. Sim. São marcas muito fortes, mas ela vinha, tanto a Quicksilver, Billabong, as marcas vinham sofrendo um certo...
Acho que esse mercado Surf Street aí caiu muito, assim, do final ali de até 2010 para hoje, ele quase desapareceu, ficou muito restrito só para quem ele realmente usa. Antigamente, acho que todo mundo usava alguma coisa de surf skate.
É, foi isso que aconteceu, eu peguei bem esse
boom. A gente até trabalhou muitos anos para a OP, Ocean Pacific.
OP, conheço.
Conhecemos o Sidão lá, até o fundador da marca.
Sim, sim.
E sumiu, não se ouve. A marca sumiu, mas aí todas as outras marcas que circulavam naquela época, na minha época, você ouve, você só vê mesmo em lojas especializadas.
Muitas marcas assim. Não tem mais, da Rui, ou tem, a gente não sabe mais.
Não, enfim, sabe se tem algum, não tem visibilidade.
E olha que eu acompanho esse segmento ainda, assim, acompanha dentro do possível, né? Enfim, mas é o que você falou, as marcas elas tiveram um ápice muito grande, principalmente do surf, onde as pessoas usavam board short, que é a bermuda de água.
Usava todo dia, toda
pra
hora.
Para ir para o cinema, para ir para o shopping, para ir para a festa.
Era isso mesmo.
E a bermuda não tinha sido feita para isso, mas enfim.
O brasileiro fazia isso.
E o brasileiro capta muito essa questão do que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente. Né? Nem tanto da Europa, hoje em dia é um pouco mais, mas muito mais forte dos Estados Unidos. Né? Tanto todas as marcas que fazem muito sucesso nos Estados Unidos fazem sucesso no Brasil. Europeia, marcas da Europa também, mas mesmo. Americana acho que é muito mais forte assim ainda essa cultura.
E talvez pela proximidade, não sei.
Eu não sei, enfim, mas que
o
faz...
clima parecido, não sei.
Ou os brasileiros gostam também, enfim, não sei dizer.
Não dá para explicar.
Mas ali foi uma empresa onde eu aprendi muito, né? Muito, muito mesmo, que eu até fiquei distante de muitos clientes porque eu tinha que ficar muito direto com o bordo de lá de fora. Então, eu digo que tudo que eu tinha, assim, de importante para aprender sozinho, aprender com o suporte do CEO na época, o Gustavo, foi lá. Porque, assim, foram 10 anos em 3, em 4.
Quais foram os principais aprendizados que você elencaria aí, se tivesse para escolher pontos específicos?
Olha, eu não vou nem te falar de aprendizados acadêmicos, assim, que óbvio que daí tiveram... Foi um grande aprendizado acadêmico, realmente, entender muitas frentes do business como um todo, para poder reportar lá para fora.
Sim.
Mas eu acho que tem... Um dos aprendizados foi ter resiliência e temperança. Vou te falar que foram um dos maiores aprendizados.
Por que você fala isso, cara?
Porque é difícil, né? Quando você tem de culturas, quando você tem... tem empresas, todo lugar tem ego, né?
Mas
assim, são coisas que você tem que conviver todos os dias. E você tem ali a sua equipe, você tem as pessoas. Pelo menos eu sou uma pessoa que preza pelas pessoas que trabalham comigo. A maioria das pessoas que trabalham comigo continuam comigo se eu vou para uma empresa que tem.
Leva junto.
Se não dá para levar, eu indico para todos... outros lugares, se tiver uma necessidade. Então, acho que você tem um legado que você vai deixando com essas pessoas e vai levando. E, às vezes, você tem que abrir mão, fazer... Enfim, quando você tem umas ordens que vêm top-down, né?
E, às vezes, contra ali a sua...
Então, chega uma hora que o grupo define, é uma questão financeira, é uma questão... Acaba não sendo uma questão pessoal, é uma questão financeira, mas você tem que ter muito tato para conseguir... Não para repassar isso para outras pessoas.
Sim, segurar e filtrar e conseguir.
Que é difícil, eu sou uma pessoa bem...
Senão desestrutura toda a equipe também.
Eu sou uma pessoa bem transparente, eu sou uma pessoa bem direta e eu falo muito bem do que eu penso, entendeu? Não seguro muito para falar, não. Então, para mim, é muito mais difícil isso, mas eu aprendi. E eu acho que é a questão de ter temperança, de você ter essa paciência, ter um pouquinho disso, foi isso que eu fiz, né? Senão eu tinha ficado doida. Né? E aí... tava lá, mas eu já não tava muito mais feliz. E quando eu não tô mais feliz, aí eu vejo que é hora de partir.
Pra não piorar a situação.
Quando eu não tô mais feliz, eu vou tomar meu rumo, vou pegar minhas coisas. É isso que eu faço. Por isso que as empresas que eu fiquei longos tempos. E não foi porque eu tive nenhum problema com a empresa. Foi que, pra mim, comigo, Elaine.
Pessoalmente ali.
É, por algum motivo, ou por motivo de eu querer crescer mais, ou querer crescer menos, ou por algum motivo que não cabia dentro do que eu... Do que eu queria, ou do que eu penso, ou iria contra alguma coisa do que eu acredito, dos meus ideais, eu acabo optando em sair. Uhum. Por isso não cabe, mas, enfim,
perfeito. Eu saio. Melhor do que ficar ali...
desgosto. A gente acaba ficando, né?
Só porque... pelo dinheiro, como você falou, ajuda muito.
É, eu tive um presidente, um porto-riquinho, que uma vez me falou que, né, os salários e os cargos são algemas de ouro.
Uhum. É.
Verdadeiras algemas de ouro, você precisa, né?
Você precisa.
Pra sobreviver e pagar as contas do mês. Uhum. Então, realmente são algemas de ouro em alguns momentos. Eu não posso me dar esse luxo de jogar tudo pra cima e sair correndo. E, né, pegar um ano sabático.
E vender um coco na praia não dá certo.
Não, até daria, mas eu não vou.
Não é
como
isso.
Como eu disse,
que
eu gosto de boa
quer.
Comida, boa vida.
então vai
não vai dar certo. Mas, enfim, eu optei por sair. Enfim, e aí eu recebi uma proposta do grupo que você me perguntou, que é o grupo NTK,
uhum.
que é um grupo familiar.
Também familiar.
Sim, então era a minha segunda vez no grupo familiar. Porque a Fulca Brasas, a Leia,
uhum.
que é Olímpicos hoje, né?
Sim.
Não, eu não considerei como uma empresa familiar, porque ela sempre...
Tava sempre muito organizada.
Ela sempre teve essa distância de...
Você mencionou Olímpicos, agora ela se parece... É uma marca nacional, né? E se parece muito, se iguala muito às marcas internacionais.
Sim, sim.
Ela
sim,
se posiciona muito bem.
Sim, sim. Eles têm outras marcas hoje lá. Eles têm Under Armour. Eles têm muitas marcas. Mas sempre foi, pra mim, não parecia uma empresa familiar.
Familiar, nacional.
Isso. Isso desde 2002.
Uhum.
E aí eu falei, bom, vamos, né? Eu já tava, assim, empresa familiar. Eu já tinha um pouco de receio, mas fui...
Já foi com o pé atrás?
Não foi com o pé atrás, não. Mas, assim, óbvio que você tem isso...
A mente aberta.
Gente, eu tô lá até hoje, enfim, tá tudo certo, eu adoro onde eu trabalho. E fui, empresa de donos, tem acionistas, tudo. E hoje é um grupo que tem...
É familiar, mas tem capital aberto ainda.
Não tem capital aberto, não tem IPO, não. Tem os acionistas que eu digo, os investidores, os sócios e tal.
Uhum.
Isso que eu quis dizer dos acionistas.
Sim, entendi.
E tem outros negócios, eles são grupos que têm outros negócios... E são dirigidos por dois irmãos, né? Dois libaneses. E fica lá no Brás, né? Então, minha trajetória veio lá, Morumbi, Berrini. Tô lá no Brás agora. Mas é bom conhecer São Paulo inteiro.
Sucesso. A gente atendeu muitos clientes lá também.
É. Ela é uma cidade. Cada canto é uma cidade.
É
São
uma
Paulo.
Cidade.
E lá eu sou... Lá eles têm muitas licenças. Eles têm a marca própria deles, que foi que deu origem ao business todo, que é a Fatal Surf. Não sei se vocês conhecem.
Não conheço.
Fatal Surf?
Fatal Surf me foge da cabeça.
É, ela teve muitos anos quando era bem nova, bem novinha mesmo. ela tinha propaganda no futebol. Hoje eles têm de novo. É azulzinho, Fatal Surf. Sempre aparecia no futebol.
Legal.
Uma marca mais popular, enfim.
Foi... Tô tentando lembrar uma marca...
Acho que você vai lembrar. Azulzinho.
Que era lá do Brás, que era de dois irmãos libaneses, que licenciou a OP uma época. Que a gente fez uma coleção inteira pra eles.
Eu não
agora.
Sei se foi... Eu acho que
foi o meu sócio Adriano que vai lembrar, mas eu não vou saber o nome. E esses tempos atrás eles apareceram no futebol. Aí você falou isso, me fez toda uma ligação.
É, lá o grupo tem a Fatal Surf.
Uhum.
Eles sempre têm propaganda no futebol, vira e mexe. Eles têm hoje a aquisição da HD.
Legal.
Da HD, não sei se você lembra da época também.
Lembro, HD sim.
A HD é deles também agora. A Fatal foi fundada por eles, uhum. A HD é deles. Eles têm a Tropical Brasil,
uhum.
que hoje eles têm uma fábrica em Juazeiro de chinelos.
Legal.
Que eles passaram basicamente para chinelos, antes era a confecção. E depois eles têm outras licenças. Então eles têm licenças. Eles têm um polo fabril, tá? Que
uhum.
fica ali no Belenzinho. Então eles têm a fábrica, eles têm a cadeia têxtil.
Legal.
Então,
não é só importação, nada.
Não, tem escritório na China também, uhum. mas é feito ali, tá? A fábrica. Agora eu não lembro quantas mil peças a fábrica produz dia,
uhum.
mas é uma fábrica grande, com cortes grandes, máquinas alemãs, enfim.
Legal.
Então tem o polo ali, que fica a 8 minutos de onde eu tô ali no Belenzinho.
Uhum.
Então toda a produção é feita por eles, tudo.
Legal,
tudo é feito por eles.
Hoje em dia isso é raridade.
É. E eu fico no escritório, que fica marketing, vendas e produto.
Legal.
E a fábrica fica no outro bairro ali.
E é foco esportivo. Até
então,
você comentou em off, né, com o nosso amigo Lucas também, que vocês fazem a parte de esportes.
É, então. Aí lá, então, só explicando, lá tem 11 marcas, então uhum. elas se dividem em três grandes grupos. As marcas de massa,
uhum.
que são atendem os magazines, que
Sim.
hoje são a Fatal, que antigamente era Fatal Surf. A Eco, que é a licença que eles têm também.
Sim,
aquela do rinoceronte.
Do rinoceronte, bem famosa.
É.
Pelo menos, para mim, me vem o rinoceronte.
É o rinoceronte mesmo, que eles têm um posicionamento, como eles têm a cadeia Fabril, então eles têm um preço mais agressivo.
Uhum.
Então, essas duas marcas se comunicam com o núcleo de massa, que vende para Montreal, que tem aqui na cidade.
Sim, tem aqui na cidade de Montreal.
Enfim, essas... vende para Torra Torra, uhum. Vende para Besni.
Torra Torra acho que tem também.
É, eu passei por duas lojas da Montreal grandes aqui,
tem,
chegando
bem
na cidade. É. E aí tem o núcleo de surf,
uhum.
Que tinha até então HD, que é deles, Ombongo, que
sim.
É uma licença, e vende muito forte no São Paulo interior. Tinha o O'Neill, que eles abriram mão agora,
também
no final
conheço.
Do ano passado, eles abriram mão da O'Neill, que é o segmento de surf,
uhum.
Surfwear. E tem o segmento esportivo. Segmento esportivo é a licença da NBA.
Legal.
É um branded que produz os logos, tudo.
Uhum.
A Mitchness, que é uma marca gringa que nem todo mundo conhece,
essa
de origem
conheço.
Da Filadélfia.
Uhum.
Eles eram uma loja de esporte, aí deram errado, quebraram. E
investiram
hoje,
na marca só.
Não, hoje eles têm todas as ligas
uhum.
Dos atletas que fizeram carreira. Então eles têm do Bird, eles têm do Kobe... Kobe Bryant,
legal.
Então todos os atletas que tiveram passado, tanto
uhum.
Na NBA, na NFL,
que
MLB...
Que ainda estão em alta, assim, não tem uma marca deles, vamos falar assim?
Não, eles têm a Mitchness, que é a marca própria deles, que é o branded, mas o que mais forte mesmo são as ligas.
Legal.
Então, que hoje eles são no grupo Fanáticos, bem maior ainda.
Uhum.
Tem jogo agora, dia setembro, tem jogo do Eagles com o Green Bay aqui no Brasil.
Já acho que tá esgotado já.
Esgotou em horas. É, esgotou em horas. A gente tem ativação, tudo.
Legal.
Então, eu cuido de NBA, um branded, né? É a Mitchell, que tem os jogadores tanto NBA quanto NFL.
Uhum.
A NFL também, que a gente tem a licença da NFL também agora.
Que tá crescendo já faz uns anos, né? Mas o brasileiro tá pegando gosto, né? Pelo negócio.
É que aqui no Brasil a gente não tem fan shops, igual lá fora. Lá fora tem fan shops e a gente tem que explicar pros gringos que no Brasil não tem fan shop.
Não tem fan shop.
Hoje em dia tem, porque as NBAs têm as franquias, as franchises, né?
Sim.
São 22, 23 hoje, né? Então, essa é uma fanshop, mas é essa.
Essa, só
ou
essa.
Ou algum site, que tem bastante site abrindo também com esse mood, com essa pegada de esportes, de ligas. Tem a Starter, que é uma marca street, também de Nova York, que é uma licença.
Legal.
E deixa eu ver que mais marca que tem. E a Stance de meias... que são californianas, meio super tecnológica, tudo.
Já ouvi falar também.
Então, eu cuido do núcleo esportivo urbano, que
uhum.
É NBA, NFL, Mitchness, Starter. Eu cuido do núcleo
do
urbano.
Do núcleo esportivo.
Urbano, esportivo, né? Porque a gente acaba vendendo mais até pro núcleo de urbano, tipo, lojas como Artwalk, Kings. Não tô fazendo propaganda, pelo amor de Deus, só pra...
Não, pode ficar à vontade.
O pessoal entender.
Quem sabe o pessoal patrocina a gente.
É só dando exemplo, gente. Então, não tô fazendo uma propaganda. E hoje eu sou responsável por essa área, na área comercial. Óbvio que é uma estrutura diferente, que eu trabalho diretamente com donos. E aí você me perguntou um pouquinho antes qual que era... E eu acabei não respondendo, me desculpa.
Imagina.
Qual que era a grande diferença de trabalhar com uma empresa familiar e uma
Isso.
empresa... A diferença é que o familiar... Ele tem algumas mudanças a curto prazo, porque...
Muda rápido de direção, assim?
Muda muitas vezes, assim, não tem um plano de 3-4 anos, às
uhum.
vezes, às vezes até tem, mas é que ali é o bolso do dono.
Do dono que tá doendo ali.
Tá doendo, então acaba que algumas coisas mudam, assim, uhum. muito rápido, né?
Deixam de acontecer,
ou acontecem coisas novas.
Mais rápidos.
A facilidade de você fechar uma negociação e de resolver um assunto é muito mais rápido, e de se entender o que está acontecendo no varejo é mais fácil. Quando você trabalha com multinacional, você tem todo um...
Tem toda uma cadeia de...
Tem uma cadeia, mas você tem uma linha...
De hierarquias.
De investimentos, de marketing.
Já
né,
tinha sido aprovada anos atrás.
Anos atrás, que também muda, mas você tem toda essa questão dos atletas, do posicionamento, principalmente posicionamento de marca, né? Acho que teve algum entrevistado de vocês que falou muito de posicionamento de marca aqui, eu não lembro agora o nome.
Sim.
Falou muito de posicionamento de marca, que marca, que o que faz pro A não,
não,
não
vai
tá...
funcionar pro B.
É, ele falou muito, eu gostei bastante da entrevista dele, não me recordo agora quem foi. Se não me engano, acho que era João também.
Ah, agora eu não lembro também. Mas são tantos, são 3 anos de entrevista, a cabeça não funciona.
Sei que ele falou muito
bem.
Disso de marca, né? De posicionamento de marca. Então eu sempre trabalhei muito com posicionamento de marca, ainda mais que as marcas que eu cuidei. Eram marcas que eram aspiracionais.
Uhum.
Embora, assim, o aspiracional afeta a cadeia toda. Então, a gente, tanto a Quicksilver quanto a Oakley, quanto outras marcas, acabavam afetando todo o mercado.
Todo
né?
o mercado. E como que vocês desenvolvem esse posicionamento de marca hoje? Vocês levam em consideração? Que técnicas vocês usam?
Então, quando é uma multinacional, ela já vem com todo o guide lá de fora e você tem que dar uma tropicalizada, né?
Sim.
Nem sempre dá pra você aplicar...
Pegar o do americano e aplicar.
Acho que hoje em dia tá mais fácil. Hoje em dia
mais globalizado.
Muito mais por causa da enfim, por causa da internet.
E todas as conexões que são gerais.
Antes, acho que tinha que tropicalizar um pouco mais. Hoje não. Né? O que o consumidor ele vê aqui é meio que é o mesmo que está lá fora. Antigamente, você tinha que dar uma ajustada
aí. Uma mexidinha.
Aí, principalmente em produto, né?
Como que era? O que que você... Falando em tropicalização, já entrando uma na outra aqui, o que eram os principais pontos que se tropicalizavam nesse mercado específico de esportes aí?
Olha, como eu trabalhei muito com confecção, né? No caso de confecção, é o fit do produto. Hoje em dia não tem mais isso, porque todo mundo quer usar o grande, aquela malha grossa, pesada, mas antigamente você
tinha
não conseguia
que mudar
vender. Não, aquele silk chapadão no peito, assim, que sabe, que até ralava, assim.
Isso não colava.
Que lá fora tem muito, né? Então, isso não...
Tinha que ser um negócio mais levinho, mas...
Mas hoje em dia...
Acho que o pessoal até prefere.
Eu acho que isso caiu por terra. Então, por isso que eu falei, tá tudo muito mais rápido. Eles querem o que tá acontecendo lá fora. Aliás, eles compram lá fora porque não tem aqui dentro.
Porque não acho.
Então, mas o que se tropicalizava muito era o fit.
Até o pessoal pega aquela mais grossa e fala, nossa, essa aqui é gringa mesmo.
E a questão...
é sinônimo de qualidade.
E a questão das estações. Sempre são invertidas.
Sim. Enquanto
isso acontece até hoje,
mas
né?
Mas isso não muda.
Não muda. Então, você tá sempre um passo atrás, porque... Você está no verão, eles já estão no inverno, utilizando as cores do inverno, que vai ser a tendência. Então, acaba que você... E tem essa questão do... A estação não muda. Então, as cores que são tão fortes agora são as de verão lá fora, e aqui as de inverno, e vai trocando, enfim.
Sim.
E a venda é sempre muito antecipada. Então, agora a gente começa a vender, só para vocês entenderem, acho que já devem ter passado pessoas da área de confecção aqui.
Sim.
E vocês também, né, conhecem esse mercado. A gente está vendendo... Vendi o verão.
Agora está fotografando vendendo o verão.
Entregando o verão, vendendo inverno.
Fotografando inverno agora.
Em calçado, a gente trabalha com 14 meses de antecedência em comportado.
Isso até te perguntar. Na época, isso há 10 anos, 9 anos atrás, tinha uma máxima quando a gente atendia bastante a área de moda. A gente fazia bastante jeans. A gente trabalhava com... 2 anos de atraso da Europa, vamos falar assim,
hoje não
em
cabe
tendência.
Mais. Não cabe mais
que isso. A gente viu na feira em Milão, há 2 anos era o que estaria chegando aqui, basicamente.
Não, hoje não tem isso mais, não.
Não tem? Quanto está esse time?
Não, esse time
só a estação mesmo, 6 meses.
Praticamente estação. E olha lá ainda, porque às vezes até que se confunde.
Que
um
além
pouco.
Dos 2 anos tinha estação. Então a gente fotografava inverno no verão, fotografava verão no inverno e assim.
Vendia ao contrário.
Sempre ao contrário.
Sempre. E aí, hoje em dia você tem a questão, não faz frio, você vendeu frio, vai entregar o frio, tá lascado.
Vai ficar todo enroscado, né?
Esse ano, tá 2 anos sem frio, né?
Então. Fez 4 dias de frio e já tá indo embora.
Coitados dos varejistas aí, todos aí, é o que você falou, aí haja marketing. Né?
Então, não tem o que fazer.
Não tem o que fazer.
Só saudão e boa.
Não tem o que fazer, porque não tá frio, enfim, então às vezes nem o marketing resolve, principalmente no varejo.
Dá pra vender verão no verão, inverno no inverno? Por todo o processo fabril?
Não, dá para vender, mas assim, a gente tá num país...
Dá para entregar, né?
Dá para entregar, mas a gente tá num país tropical, a maior parte do país
não
né,
vale
é
fazer
quente,
frio.
Né? A maior parte é quente, né?
No
e
máximo...
tem também a questão de regiões. Também alguém que falou muito aqui também no programa. Tem regiões, na região do Nordeste, tem tamanhos peculiares que vendem mais do que na região sul, tamanhos menores vendem.
A estatura do pessoal é diferente. País continental, né? Então muda muito.
Tem essas peculiaridades. No geral, os consumidores querem tudo que está se usando. Vê essa camiseta que você tá, poxa, camiseta do João legal, eu quero essa camiseta,
quero,
dane-se. Não serve,
mas
eu
vou usar.
Vou usar assim mesmo. Mas tem a massa que consome, e aí ela consome, né, pelo... Eu não tinha tido contato com... mercado de massa, hoje eu tenho, porque o grupo NTK é forte no mercado de massa. E o mercado de massa consome o que é moda, mas adaptado para o preço, adaptado para aquilo que tem necessidade. Então, muitas vezes você vê a gente usando uma marca, uma NBA, um Bulls.
Principalmente quando fala em NBA, que tá em hype, todo mundo acompanha e tal, o cara não quer nem saber o que é a camiseta ou não, ele vai lá e quer usar.
Então, às vezes a massa tá usando sem saber.
Né?
Então, sem saber a marca. Tem 3 grandes motivos que levam o consumidor a comprar uma marca. Né? Tem uma pesquisa. Primeiro motivo é o cara gosta da marca, ele vai lá e compra, porque ele tem dinheiro para comprar aquela marca, mesmo sendo caro.
É um brand lover, ele gosta mesmo.
É, ele gosta, ou é aspiracional, enfim. O segundo é a pessoa que quer ter e não tem dinheiro dela, vai e compra falsificado.
Sim. Tem bastante hoje? Isso atrapalha vocês?
Atrapalha bastante, acho que todas as marcas ainda. E o terceiro é a pessoa que compra sem nem saber o que tá comprando. Que daí tem o falsificado lá, a camiseta custa 20, 30 reais, ela compra. Não sabe que tá usando...
Nem sabe se é falso,
um
se Fendi, não é.
Se é um Dolce & Gabbana, se é um Quicksilver, se é um Oakley, se é um Nike, enfim.
Só foi lá e comprou. Achou legal e comprou.
Então, assim, as marcas elas ficam espalhadas nessas três frentes. Quem compra porque conhece, que tem dinheiro.
Uhum.
Quem compra o falsificado ou compra parcelado aquilo que quer pela questão da marca. Então, uhum. Vai lá e
parcela. E se esforça e parcela.
E tem quem compra... É, que acaba caindo às vezes no falsificado, que uhum. É quem passou, comprou, gostei da camiseta, tava lá na feira, comprou.
Nem viu a marca, não viu
não
nada.
Não sabe o que é, então assim, as marcas...
Só acontece na massa mesmo, isso bem.
Não, e acontece também, quem tem dinheiro vai lá e compra. Então assim, tem três frentes que alavancam as marcas, né? Uhum. Assim, quando você fala de marketing no geral, e tem gente que às vezes compra assim, nem sabe o que tá comprando. Só pelo simples fato de preço. E isso eu aprendi muito mais agora, estando nesse mercado de massa também.
E a gente tava falando de... posicionamento de marca, a gente acabou entrando nas grandes marcas do que vem de fora e para as pequenas marcas, como vocês definem esse posicionamento?
Olha,
as menores, não, nem tão conhecidas.
É, não, lá tem a Eco, mas ela já é bem conhecida,
já.
Mas no geral, para posicionar uma marca...
Eco mudou o posicionamento dela, que quando eu conheci a marca, ela entrou como uma marca premium.
Não, agora ela é uma marca popular.
Popular.
Tanto que ela tem de público de massa.
Uhum.
Tem preço, R$59 uma camiseta.
Que era.
E é uma baita produto.
Sei lá, ela tava tentando entrar ali com... que eu me lembro, é Opera Rock, com Reserva, sei lá.
Isso faz muitos anos. Não tava com o grupo a marca, não.
Não tava?
Não, que era licenciada.
Entendi.
É licenciada do grupo da Iconics.
E como que vem essa decisão de... sair daqui para lá, tem
então,
qual é o estudo que vocês usam? Tem então, alguma coisa específica?
Tem, deveria ter, né? Um focus group, alguma coisa assim. Lá é muito pelo know-how e a expertise da empresa, que é muito fabricante de camiseta, de moda, de jeans, que você conhece um pouco. Então, eles viram um nicho de oportunidade para vender Eco com preço mais acessível e deu certo.
O fato dela ter sido premium ajuda? Que a massa deseja e não podia comprar, talvez?
Olha, eu não sei, porque a marca tem um grande desejo. Você vai ver, tem 500 fãs, a galera adora. Eu sei se é uma coisa da própria marca.
Ou se foi algo construído.
Ela é uma marca que tem um desejo.
Que
assim,
pegou.
Mas teve investimento também no grupo, através de Godzilla. Eles fizeram várias ativações para atingir mesmo um público forte de massa. Então, teve investimento, sim.
Legal.
Então, teve um investimento por parte do grupo. Mas como ela foi parar nesse posicionamento, eu realmente nem estava... Assim, acho que eu tinha acabado de entrar na empresa na época, então eu não sei. Mas, normalmente, para se construir uma marca, é muito dinheiro.
Vai.
Muito suor.
Do zero ainda?
Do zero, é muita marca. E hoje no Brasil tem muita marca nacional.
Uhum.
Antigamente não tinha, né?
Não.
Antigamente você tinha lá a Nike, você tinha a Quicksilver, você tinha a Oakley. Hoje não, você tem muita marca nacional.
Porque qualquer um, né? Que tem o sonho, pode fazer, mas haja a briga.
Então,
né?
Mas tem muita marca nacional e marca bacana.
Muito nicho também, e ainda em aberto, né?
E tem muita marca legal nacional. Então, hoje em dia, eu vejo muitas marcas menores. Então, tá sofrendo esse mercado de marcas ou de marcas menos expressivas, né? Bom, vocês que são de marca, você pega uma marca de skate, LRG, uma marca super legal lá fora. Só quem é do skate conhece, ela vai ter preço caro, vai ser importada. Aí você pega uma marca bacana e cool, igual, tá indo super bem.
Vai se dar bem.
Nem vou ficar citando todas as marcas aqui, senão depois vamos
vira
falar.
Uma enciclopédia de marca.
Sem contar que vão ficar falando que eu tô com propaganda de marca.
Não.
Mas sim, tem marcas nacionais muito legais que trouxeram essas tendências e fazem um bom trabalho.
Acho que hoje tá muito fácil o micro nicho, vamos falar assim, nem sei se existe isso, mas se você pegar um público específico, por exemplo, que a gente está no escritório de marketing digital. E eu vou fazer uma linha de vestuário específico para quem trabalha com isso.
Ah, vai ser uma marca mais urbana, eu imagino.
Com a linguagem, com as estampas do dia a dia. Eu vejo muito isso, tipo...
Ser mais urbana, mais street, eu imagino. Na minha cabeça, né?
Gente, não conheço. Uma coisa assim, mais descolada. Mais
descolada.
Eu vejo, por exemplo, a gente marcas vendendo... você é fotógrafo? Então, vou fazer uma linha de várias estampas...
Com fotos.
Sobre fotografia. Então, vai falar sobre o dia a dia do cara, vai falar tipo, ah, aperta o botão aí, umas estampas que vai, e quem é fotógrafo vai comprar e vai... Vai ser relevante para ele em específico com baixo investimento, vamos falar assim, não?
É, não sei se é exatamente assim.
Não precisa ter grandes investimentos, mas você também não vai fugir muito daqui. Você não vai conseguir ser uma marca de massa.
De massa não, você tem que escolher, né? Uhum. Ou você é de massa ou você é de posicionamento. É, então, ali... Que aí vai ser o aspiracional que vai para toda a cadeia.
Uhum.
É isso que você tem que mirar no aspiracional e acaba afetando a cadeia final. Se você mirar só na massa, é a massa.
Massa.
Aí você nunca vai ter o cara bacana vestindo. Então, você tem que saber... A marca tem que saber o que ela quer quando está sendo criada. Né? Eu falo isso... Aí, já entrando na parte de empreendimento que eu tenho, um buffet hoje, né?
E como é hoje, então? Como você saindo fez? Conta pra gente tô tentando, você fez o seu plano de marketing pro seu buffet.
Se a gente nunca faz, né? A gente fala isso, né? A gente passei a vida inteira fazendo business plan.
É o mal do empreendedor.
Passei a vida inteira fazendo business plan para as empresas, não fiz o meu. Não fiz mesmo.
Não?
Me recusei a fazer.
Nem na cabeça, mais não, ou menos? Cabeça, sim, então, como cabeça, foi? Sim. Conta pra gente então, por cima. Assim.
Então, na verdade, eu formei em gastronomia, depois me especializei em gastronomia funcional. Nunca quis cozinhar. Aí veio a pandemia, que bagunçou a vida de todo mundo, colheita de todo mundo. Aí tinha muitas amigas pedindo pra eu cozinhar. Falei, não vou cozinhar, nem ferrando, não vou cozinhar. Não vou.
Cozinha aí pra gente.
Porque eu cozinho em casa, né? Cozinhar pros amigos, tinha uma mesa gigante. Mas não vou ficar cozinhando. Mas aí me encheram o saco, acabei cozinhando pra alguns amigos. E aí eu já comecei o desenvolvimento com um projeto, uma plataforma, que a minha marca chama, agora posso falar a marca, porque essa é minha,
essa é
só
sua.
Pode falar.
Faz o um merchan.
E é difícil, não dá pra me xingar. É a Go Happy.
Go Happy?
Go Happy e Healthy.
É, não é difícil, não.
É, dá uma roladinha, né? Mas Go Happy e Healthy. E aí eu fiz todo o desenvolvimento de logo, chamei profissionais legais, e a minha ideia era ter uma plataforma que possibilitasse você comprar alguma coisa com... que fosse de origem saudável, sem ser testado em animais, sem ter aditivos... Sem ter aditivos químicos, sem ter parabeno, que fizesse bem para a saúde. Uhum. E também a parte alimentícia, uma plataforma. Então, o logo foi criado em cima disso. O nome foi registrado em cima disso.
Esse foi o business plan inicial.
Inicial. Né? No fim, virou uma cozinha industrial que fica lá em Perdiz, em São Paulo. Que aí eu comecei fazendo, daí eu saí da pandemia, aluguei num hub, né? Porque falei, não vou comprar equipamento e tal, não sei o quê, né?
Uhum.
Aí montei a cozinha em São Paulo, fiquei em Perdiz. E aí comecei a fazer as marmitas, mas aí sempre pensando na questão da sustentabilidade.
Funcionou o seu plano, que eu já tava, antes de você falar que é uma marmita, eu tava imaginando aqui, deve ser de marmitas saudáveis, alguma coisa
sim,
assim.
Sim, sim, também, é isso, saudável, tudo sem aditivo químico, tudo feito do zero na cozinha. Sem glúten.
Legal.
A gente tem opções sem lactose, vegana, vegetariana, tudo. Mas com embalagem já... Aí você paga caro na embalagem, você quer fazer o conceito.
Quer fazer o negócio. A experiência completa do
cliente. A experiência completa
cliente.
De quem não é empresário, né?
Uhum.
E aí você vai, né, e faz... Fiz a embalagem selada, tudo lindo, com o propósito da marca. Tá tudo lindo, lindo, lindo. Tudo lindo. Só não paga a conta.
Só não fecha no final do mês.
Não fecha não, né? Deixa um buraco. Mas aí acabei partindo para... Como eu sou muito do mercado corporativo, digo, não, nunca pensei em ter buffet, nem cozinha. Era para ser uma plataforma.
Mas como que ia ser a entrega produto no final?
Não, ia ser uma plataforma para vender produtos já feito por outras empresas. Mas aí eu acabei construindo a minha.
Uhum.
E aí...
Tava difícil de achar os produtos no
mercado?
Não,
eu não dei de ideia no caminho mesmo. E aí, porque eu comecei a cozinhar para amigos.
Para os amigos
aí,
e foi elogiada ali. Por que você não vende isso?
Exatamente.
Esse incentivo todo.
Tudo errado do que a gente diz para ninguém fazer quando vai abrir um negócio. Mas tudo ao contrário do que eu aprendi a vida inteira, fiz a vida inteira. E no fim, como eu sou muito conhecida no mercado corporativo... Aconteceu de um dia alguém me falou assim, socorre que o catering
não entregou.
Fudeu, não vem.
Uhum.
Eu falei, mas eu nunca fiz evento. Eu falei, ajuda aí.
Vai ser hoje.
Eu falei, então vamos. E começou. E hoje a empresa está consolidada na parte de eventos. E hoje é o que paga a conta.
Mas ainda mantém toda essa história de green label, de
sim,
sustentável e tudo
sim,
mais?
Sim, aí vamos voltar à questão, por que eu comecei a falar da minha empresa?
Uhum.
Posicionamento. E é uma guerra. Se você falar hoje, Helene, faz um orçamento aqui que vai ter uma festinha de comemoração da agência. Aí eu vou te mandar um orçamento. Aí você vai me comparar com o da padaria que eu tô parindo na padaria.
Que
ali,
vai ser mais caro seu por causa do posicionamento de toda...
É.
O conceito.
Sim, de todo o conceito. Todo o conceito de luz, todo o conceito de atendimento, todo o conceito de produto, todo o conceito de alimento. E aí você sofre, porque eu perco muita concorrência, principalmente corporativa, que tem budget.
Uhum.
Só que a partir da hora que eu entro, eu nunca mais saio.
Então, hoje em dia, conversando com os nossos clientes da indústria, ter esse selo green tá em alto. Então, mesmo que seja um pouco mais caro, eles estão dispostos. Nem todas.
Nem todos.
Mas esse... normalmente, multinacionais que já têm essa ordem, essa diretriz de fora, não somos green. A gente atende aqui, que fica aqui em Indaiatuba, tem unidades fora também, uma empresa alemã.
Bom, já vou pegar os contatos, aproveitar.
E eles estão batendo muito forte na tecla green, porque eles estão vendendo, eles fabricam empilhadeiras, são líderes das maiores marcas de empilhadeira no Brasil. E agora está no hype do elétrico, né? Tudo é eletrizado. Então, tudo que vem envolvendo o lifestyle do elétrico, ou seja, é green, é sustentável. Então, tudo que acontece dentro da empresa hoje segue essa bandeira.
Sim.
Então, seria onde você se encaixaria, por exemplo.
Sim, tem uma marca agora que me chamou para fazer o catering deles. É uma marca que eu não vou falar o nome, porque eles não são um produto novo. Eu acabei não fazendo o catering por um motivo específico, mas isso fica para um outro dia. Mas eles vão lançar um produto para celíacos.
Legal.
E eles queriam fazer comercial e a gravação do shooting. E o catering todo dessa equipe seria todo sem glúten. Porque eles queriam levar ferro e fogo para lançar o produto deles.
Legal.
Eu não vou fazer esse catering.
Não vai dar certo.
Não, não, por um motivo específico, mas um dia eu conto.
Um dia, você volta para contar.
Um dia eu volto para contar. Mas, assim, essa questão de você não abrir mão do posicionamento é muito difícil.
É.
Que daí eu tô falando do meu próprio bolso,
que
né? Porque antes eu tava falando de empresas multinacionais, que têm dinheiro por fora, que tem todo o investimento, que tem todo o marketing, 25 cabeças pensando aqui, eu tô pensando aqui.
Você e você mesmo.
Eu tô pensando aqui,
dia de amanhã. Ali.
Eu tô pensando no meu chefe lá da NTK, que vai me ver aqui, não vai ver que eu tô falando com os representantes. Aí eu tô pensando na cozinha, que tem minhas meninas lá trabalhando, que tem evento. Então, é difícil, porque você tem que administrar tudo, né? O meu Instagram que tá parado, e eu tenho que manter o preço, eu faço o orçamento, eu apresento a comida. Então, assim, é difícil você se manter em pé, porque a tentação é grande.
De fazer um negócio mais simples, mais rápido,
barato,
e ganhar um dinheirinho e boa.
Ganha
mas
dinheiro,
aí, todo mas posicionamento aí, vai por água abaixo.
Vai. E aí, você também tem uma questão de perda de margem.
E todo mundo, acho que... Todo mundo, não vou generalizar demais.
É difícil você se manter no segmento.
Muita empresa, às vezes, mantém o selo, mas não entrega o que promete. Né?
Ou abre novas frentes.
Uhum.
Ou abre... Não, ou abre mantém esse selo e mantém outros abaixo, né?
Faz
os takedowns,
uhum,
né? Tem muita empresa que faz isso.
Mas também tem que ser muito bem elaborado para ninguém saber, vamos falar assim, não se misturar.
É, exatamente.
Ah, você faz esse, mas você também faz esse?
Então, também não quero.
Você vai... Ou você já vai descredibilizar...
O seu próprio negócio.
O seu negócio mais premium, porque só vai vender o mais simples.
Então, assim, hoje eu sinto que é difícil. Assim, é muito difícil. É muito mais fácil falar, não, deixa, eu vou brigar com todo mundo para vender. Adoro pão com mortadela, uma das coisas que eu mais gosto. Mas eu falo, poxa, não dá para comparar
não
pão com mortadela com o seu budget.
Uhum.
Mas não dá para comparar. E você se manter firme e fiel a isso, vou te falar que, assim, é difícil, falando agora do ponto de vista de empreendedora.
Ah, é.
Porque com o dinheiro dos outros é mais fácil, né?
Porque você fala, ah, o chefe, o CEO mandou,
e vamos
seguir.
É.
Ah, mas tá dando errado. Não, o CEO mandou, segue.
Agora tá dando errado, mas é seu bolso. Aí as coisas, o buraco
fica,
mais
embaixo. Você fica balançado em mudar alguma coisa.
Então assim, hoje, acho que hoje eu consegui entender um pouco mais essa dinâmica entre uma multinacional... Ai, perdão.
Imagina.
Eu falei que ia acontecer acidente. Aprendi a entender essa dinâmica de multinacional, que é muito mais morosa, que você me perguntou, se tem que ter aprovação lá fora, não sei o que, isso que ela demora mais, com uma empresa familiar...
Que
e
é um
hoje,
negócio mais ágil,
mais
acho que
amplo.
A comparação, um é um grande navio e outro é, sei lá, um iate, um barco
não,
mais ágil.
Não, é um navio também, mas ele tem mecanismo, ele dá decisões mais rápidas, né? Se tiver que mudar de rota, ele decide muito mais rápido. Outro até decidir, até virar... Até...
Tem que comunicar todo mundo, pedir autorização,
isso aí
já, às vezes já até passou
isso aí já não, o familiar já fez a curva, você nem viu. E juntando agora com essa questão de tô 3 anos como empreendedor, então aí... Você sente muito mais, entende muito mais toda a cadeia.
E como conciliar toda a sua carreira como head de de grandes empresas aí para o seu empreendimento pessoal aí. Como você está conseguindo?
Ainda está orgânico. Uhum. Então, hoje, a minha cozinha, o meu buffet é orgânico hoje.
Você que cozinha ainda hoje?
Não, eu tenho as meninas. Uhum. Às vezes eu cozinho.
Uhum.
Sábado, esses últimos sábados, eu vou, quando são pratos novos, eu acabo indo para a cozinha.
Legal.
Mas todo o cardápio todo elaborado por mim, todas as empresas.
E aí, a parte da cozinha que você faz, das marmitas, você tem uma plataforma hoje para entregar isso? Como que tá fazendo?
Olha, a plataforma está pronta.
Você até comentou da plataforma lá.
A plataforma está pronta, mas não está no ar. Por motivos óbvios, que eu não consigo...
Não vai dar tempo de entregar.
Porque eu não consigo carregar a plataforma. Hoje a gente está no iFood, em São Paulo.
Uhum.
Que aí... Mas assim, eu pouco... renovo os pratos, porque realmente... o foco acabou ficando no evento. É uma coisa que me realiza pessoalmente. Uhum. Eu gosto de evento. Eu falo que é um ambiente muito melhor do que estar numa multinacional. É um ambiente afetivo, amoroso. É muito diferente. E você trabalha com todo tipo de pessoa.
Sim.
É um serviço pesado. Pesado, pesado, de braço.
É, braçal mesmo.
É, porque eu monto os eventos também junto com a minha equipe. Mas é muito mais satisfatório para algumas coisas.
Isso, sensação de missão cumprida ali no final do dia.
É diferente. Acho que depois de 20 e poucos anos de carreira, isso é uma sensação diferente. Embora eu adore fechar negócio, tá?
Sim, é. Mas às vezes um negócio demora para fechar, não é um negócio...
Mas eu adoro trabalhar na área comercial, enfim. Então, assim, são paixões diferentes, mas que... Acho que para a idade, para o tempo de carreira que eu tô, eu sei mais ou menos para onde eu tenho que ir... Talvez eu esteja.
Você estava contando, eu acho que eu te interrompi, que você estava falando do representante e dos key accounts, aí, a grande diferença. Aí eu acabei indo para outro lugar.
Fala, o que é o key
account, no final das contas?
Na verdade, assim, agora eu acho que está um pouco dividido de novo o mercado. As empresas, acho que desde 2011, 2010, elas vieram muito com esse conceito de tirar o representante.
Eu sempre tive esse conceito quando a gente conversava aqui. Principalmente, a gente atende muita indústria pesada. E eles são muito apegados aos representantes. E eu particularmente, os clientes podem até brigar comigo, mas eu já sou direto também. Eu acho, muitas vezes, uma barreira entregar sua marca para um representante de pastas. Ele vende várias outras marcas dos seus concorrentes, muitas vezes. Então é difícil você... balizar ele, garantir o posicionamento e tudo mais, porque ele vai vender o que está mais fácil.
Isso é verdade. Representante sempre vende o que está mais fácil. Eles que não fiquem bravos, que não sou linchado, porque eu conheci os 300. É. Se eu sair aqui na rua de Neto, então tem um monte. Falei com um antes de entrar aqui, inclusive. Não, mas tem uma diferença de tratativa.
Uhum.
Então, assim, eu vim muito com essa função. Sempre que eu chegava nas empresas, eu fiquei meio marcada por isso. Ah, vai mandar todos os representantes embora e virar key account.
O key account é um canal exclusivo da empresa.
É um canal exclusivo da empresa, onde contrata a equipe de gerentes, a equipe de coordenadores.
Uhum.
Tem um controle muito maior, vai lá, olha os estoques, vê o que é estoque antigo, estoque novo, faz uma proposta. É um outro tipo de trabalho.
É feito como representante na rua, isso também? Tem equipe de rua? Ou não? É um negócio mais inside sales?
Não, assim, é que se tem equipe de rua, tem que ser promotor. Aí muda um pouco. Então, aí que tá. Aí você tem que ter frente de promotor que tá dentro do guarda-chuva de marketing e a parte de key account que tá dentro do guarda-chuva do comercial.
Comercial.
Ou seja, às vezes o trade nos últimos anos ele ficou dentro do meu guarda-chuva também.
Que tá ali.
É. Mas você tem aí toda a equipe de key account. Então, ela vai chamar você, João, vai falar, olha, sua loja tá assim, assim, assado, vamos mudar isso. Tem uma proximidade maior com a empresa.
Uhum.
Quando é o representante, depende muito mais do representante.
Né? O representante tem que ser o cara diferenciado.
Mas também tem ocasiões que tem que ser o representante. Acho que regiões mais distantes, regiões onde tem uma confiança no representante, tem também. Então, assim,
que o cara tem a carteira na mão dele. Também era um dos pontos que eu sempre...
Não é a carteira só, mas é a fidelidade. Sim. Ele vai, leva o cara para jantar, ele frequenta a casa do cara.
Já é anos ali do convivência.
O brasileiro gosta disso, dessa proximidade.
Do aperto de mão, de verdade.
E eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais carentes ainda de contato.
Eu acho. Com certeza.
Porque eu tô mais contente de mais carente de contato. Se eu entro numa loja e uma pessoa não fala comigo, eu já não gosto.
Já ficou...
E olha que eu tô acostumado, viajei muito, sei como funciona o meu varejo lá fora. Mas não me apressa, mas me atende direito. Eu volto e só falo com você. Se você me atender, eu só quero você. Então, assim, eu tenho muito disso, né? Porque eu gostei do seu atendimento, vai ser você e você vai ter que se livrar de mim. Então, eu acho que tem muito disso ainda com o representante. Porém, quando você tem um tratamento de key account, você antecipa tudo. Você antecipa a venda de uma coleção, você antecipa um problema, você consegue... Você tem uma outra... visão de negócio. Embora...
Acho que tá na sua mão, né? Não tá na mão de um terceiro que não é necessariamente do seu controle.
Embora eu tenha muitos amigos que foram... trabalharam comigo, que foram gerentes comerciais, uhum, que hoje são representantes, que têm toda... e trabalham em grandes marcas e que têm essa visão. E que fazem um trabalho bem feito com clientes.
Uhum.
Então tem, tem aqui porque... em Campinas, que eles foram foram de multinacionais.
Então ele sabe como funcionava lá dentro.
Sabe, né? Exatamente. Era, inclusive eram gerentes de key accounts.
Uhum.
E estão na rua. Então acho que tem espaço. Depende do que a marca quer, depende do que marca que é, depende de qual tipo de relacionamento essa marca precisa, uhum, com esse business. Acho que tudo depende do tipo de negócio, de como está sendo gerido aquilo. Então, acho que não tem o certo e o errado. Não. Depende do que se busca.
Acho que é vamos falar do problema da marca, se ela está passando por alguma dificuldade ou até mesmo se ela quer algo muito específico que ela não vai conseguir num representante genérico, vamos chamar assim.
Vai depender do que a empresa quer, do que a marca, uhum, quer, do que o gestor quer, enfim. Acho que aí tem que, as decisões
tem
são tomadas.
Tem para todo gosto.
É, e quando se trata de multinacional, ela quer... diminuir os custos, né?
Uhum.
E ter mais controle.
Mas ter mais controle, ok. Com certeza.
Mas os custos também são diferentes.
Não aumenta? Porque você, vamos falar, você tem uma galera CLT ali que não era o representante, era só comissionado?
Mas ele é só comissionado. Depende do representante só comissionado, ele tá muito bem, dependendo da marca.
Então, dependendo da marca. Mas assim, na minha cabeça, acho que era um custo menor com o representante.
São linhas diferentes.
Ilusão,
né?
Da minha cabeça. São achismo linhas... mesmo.
Não,
sem
depende.
Embasamento.
Não, depende hoje do que você oferece, como que é com essa estrutura de key account. Se for só alguém que vai lá e atende, é mais barato. Se, uhum, você oferece todo um 360 de plano de account plan, você tem uma outra frente de.
Uhum. Aí vai ter um custo.
Vai ter um custo.
Vai depender mesmo.
Mas também você vai também ter uma venda maior.
Sim.
Porque você vai oferecer um pacote de negócios para esse cliente.
Você vai abraçar o cliente, exatamente, de uma forma completa.
É, então.
Vai vender mais no final das contas.
Deveria, né?
É.
Deveria,
é o que se espera.
Né? Deveria, né? O ROI.
O ROI vai ser positivo no final.
Depende, então depende. No final, o que importa é a última linha.
Uhum,
é quando você fala de multinacional.
É.
Multinacional,
acho que também nas pequenininhas também.
Também
se não fechar a última linha do seu negócio, também você vai ficar triste.
Que eu coloco no bolso, mas hoje minha visão é outra.
Legal.
Mas espero ainda continuar muito tempo ainda com a executiva e com a minha... cozinha crescendo aí com o meu buffet.
E hoje a gente fala, por ser uma agência no mundo digital, a gente fala muito sobre ferramentas, sobre o dia a dia e as tecnologias que você está usando. Tem alguma coisa que você não abre mão hoje, que você viu sendo implantada desde a época lá que você começou nas outras marcas e que hoje você não se vê sem e que nem imaginava que ia existir? De tecnologia, de ferramentas para acompanhar os números, olha, alguma coisa, ou não tem nada?
Apesar de eu ser formada em análise de sistema, eu sou bem ruim. Acho que hoje assim, é um mundo completamente diferente, né? Eu vim numa época que meu Hotmail é o primeiro ainda, né? Foi feito lá em 2001, 2000 e nada.
Ainda uso o mesmo.
O mesmo que eu passei, passei para ele. Foi o mesmo que foi criado, acho que ninguém nunca fez igual. E, não, acho que teve uma mudança total, total, que afeta o que a gente estava falando. Antigamente, você fazia 4 coleções para trás. Então, hoje, a questão do digital, a questão dos podcasts, a questão do Instagram, a questão de todas as ferramentas é unânime. Ninguém vive mais sem, inclusive para compra, né?
Uhum.
Eu, por exemplo, tenho uma preguiça danada de sair comprar. Compro tudo pela internet, se deixar. Então, acho que hoje é imprescindível, não tem como. Só que tem que entender como as empresas utilizam isso, né? Algumas empresas utilizam isso mais para mostrar o core da marca e outras para vender produto.
Sim.
Algumas empresas que eu trabalhei, aí como o Oakley, Quicksilver, elas mostram o core da marca. Então, você entra lá, você quase não vê produto. Você vai ver
estilo,
skate, o cara surfando, campeão, uhum, não sei o quê. E você vai para marcas mais fortes, tipo a própria NBA também, ela, uhum, não tem produto. Você
não?
Entra no Instagram da NBA, não. Vai ter as grandes ações, assim, de basquete, o que está acontecendo. Não vai ter produto. Porque também no core deles, uhum, ali, né? Aí você pega outras marcas que vão vender produto.
Você pega Nike, você vai entrar, Adidas, acho que...
A Nike também tem uma plataforma que é bem variada, assim. Ela não vende só uma coisa, não. Agora você vai entrar numa Zara, é produto puro.
Só produto.
Eu sei porque eu tenho o aplicativo da Zara, eu entro na Arezzo, né?
Tá tudo lá.
É produto. Você entra no Instagram. Então, acho que hoje é imprescindível. Hoje não dá mais para viver sem ferramenta.
É, até tem... A gente tava falando do representante do Key Account. Acho que tem muita marca que tá eliminando todo mundo e que partindo para venda direta mesmo.
Tá,
não, foi... nem quer saber do lojista.
Isso
mas...
foi também mais um bate-papo que eu tive ontem de novo com o CEO, que eu tava conversando com o CEO de uma empresa ontem.
Como que tá isso lá para vocês?
Não, lá tem os canais de B2B, que principalmente agregam para regiões longe, que é, assim, teve uma fase pós-pandemia, acabou mudando muita coisa mesmo.
E só se vendia pela internet, né?
Não, só se vende pela internet e o custo hoje mudou o custo de tudo, né? Subiu muita coisa. Então, assim, hoje o dispêndio que o representante tem essa região aqui mesmo, uma região grande, interior de São Paulo.
Sim.
Normalmente você tem dois representantes para a região de São Paulo interior. Né? Alto
é
Tietê,
pouco, tem.
Baixo Tietê. É, porque as regiões ficam descobertas, porque faz divisa com Paraná, Minas, blá, blá, blá.
É muito grande.
É, um dia eu fui na casa de uma amiga minha que falou que...
Se eu não me engano, o interior de São Paulo representa 80% de todo o mercado de São Paulo. É maior que a capital.
Sim, mas são muitas cidades. Agora, para o representante percorrer...
Vai gasolina.
Então, você vai até... Você vai para Agudo, você vai para... É longe.
É longe, é tudo muito longe.
Muito longe, é muito caro. Então, assim, dependendo disso, a ferramenta de B2B, a ferramenta de pedidos é muito mais acessível.
Hoje vocês usam?
Lá ela é usada, sim. Hoje ela é usada em duas frentes. Uma com vendedores direto e depois de reativados alguns clientes ou conquistados novos clientes, é passado para o representante, porque daí a venda aumenta.
Entendi.
Porque daí eles vendem a coleção, enfim. Mas então tem as duas frentes lá. E tem as plataformas diretas de e-commerce.
E aí vende para o público final mesmo.
Público final, com o P3, que é marketplace, vende tudo.
Legal.
Então tem as frentes de e-commerce, que também são ativadas no P3. O representante, o canal de B2B, acho que tem tudo. Viu?
E o balanço? Hoje o e-commerce está longe de ser algo representativo lá para vocês?
Não, o e-commerce vem crescendo lá. Eu não tenho os números hoje de e-commerce, mas...
Se fosse para chutar um número...
Aí hoje eu não sei, deixa eu saber que são todas as marcas, né?
Sim.
Tirando a NBA, que ela é licenciada para Netshoes. Não por nós, direto da NBA, e as outras marcas são operadas por nós. Aí eu não...
Não tenho os dados.
Principalmente porque eu trabalho numa empresa familiar. Se eu trabalhasse numa multinacional...
Já teria os dados,
teria,
né?
Teria o PNL todo, porque a gente tinha que falar pro PNL todo para o CFO lá fora. Mas então, como é uma empresa familiar, essas são as grandes diferenças.
Tá aí uma diferença aí também. Dados ainda não são tão...
Não são, que são familiares, e cada um tem o seu direito, né? Enfim, mas hoje eu não sei dizer, assim, de cabeça... Pode ser que eu chutaria um número errado.
Chutaria 30 e seria muito mais ou muito menos.
Não sei, hoje eu não vou falar. Mas não é hoje o principal...
O canal principal.
Não, o canal principal hoje ainda é o de capilaridade.
É o B2B.
É o representante. É o maior canal hoje, é o representante. Legal. Ainda é o canal de representantes.
Bacana.
De atendimento das grandes contas também.
E como você vê aí pro próximo ano? Difícil, normalmente a pergunta eu faria. Como você pensa nos próximos 5 anos? Mas 5 anos é muita coisa.
Tá difícil pensar.
O que você vê como desafio como head comercial aí pro próximo ano, para 2025? Você tem em mente aí que você já está se preocupando, já está coçando a cabeça aí por causa disso?
Olha, eu não sei nem te dizer, porque tá difícil. O varejo está bem pesado. Assim, eu falo que para quem não tem preguiça, tudo é possível. Mas, assim, a gente depende de uma população que não está consumindo.
Depende do consumo.
Então, assim, é um fato. Então, assim, aparentemente, pelo que a gente tem conversado, e não sou só eu, está bem desafiador. Assim, falando em varejo, muito desafiador. E eu entendo que o varejo de... comum, de massa ou de pessoas comuns que têm que trabalham para comprar, tá super desafiador também, que tem uma perda de poder aquisitivo em algumas frentes, assim, de consumo, não em todas, mas em algumas, né? E quem tem dinheiro está consumindo do mesmo jeito. Então, as marcas de luxo, as marcas premium...
Continuam vendendo.
A pessoa que não compra aqui, compra lá fora. A pessoa que frequenta o JK e compra na Dior continua comprando. Quem compra no Louis Vuitton continua comprando, que são as pessoas que têm dinheiro. É a mesma coisa que aconteceu na pandemia, né? As marcas de luxo continuaram vendendo. Então,
já as marcas de massa...
Já dá uma engasgada, uhum. Ou meio termo, né? Ou né, o consumidor que é classe, nem tem mais, nem sei mais como
nem
é que
tem
as
mais
classes.
Classe, já,
classe B, classe C, a pessoa já se foi, né? Já uhum. caiu. Eu falo porque eu adoro tomar um vinho, né? Já não dá mais para comprar
não
os mesmos vinhos
vinho
que eu tomava
mais.
Antes.
Não dá.
Não, eu tive que baixar a régua dos meus vinhos.
Antes eu tinha, quando eu comecei a tomar vinho, já faz uns 10 anos atrás, comecei a tomar um vinho querendo apreciar eles. Tinha uma régua mínima, tipo, não compro vinho menos de R$20. Isso, sei lá, 10 anos atrás.
É, não dá pra você comprar um copo no bar hoje.
É, então, boteco. Você achava bons vinhos nacionais, achava bons vinhos argentinos ali, bons. Achava vinhos as bebíveis, as que você tinha uma experiência diferente. Hoje, não esquece, nem nacional, nem o sangue de boi, acho que está custando R$20, mas...
Os vinhos nacionais foram muito mais valorizados agora, vim da Serra Catarinense, uhum. uma visita. Como eu tenho buffet, fui fazer uma visita à adega lá.
Legal.
Então, mas não isso dá, é um mas, exemplo é... que eu estou te dando uhum. meu. Eu também tinha essa questão, eu tomo vinho de tanto, tanto, agora já falo do... O de tanto
o vinho que
mais.
Eu mais gostei, na época, paguei R$50. Hoje, você não acha por menos de 100. Dobrou o preço. Não, e se achar ele, porque às vezes o pessoal nem traz mais, porque...
Viabilizou.
É, não, não vai, vai pôr na gôndola, não vai vender, então, muito específico, ficou específico.
Então,
demais.
E aí eu não mudei meu patamar de trabalho. Eu tô sofrendo a mesma coisa, que é o exemplo que
eu trabalho na mesma coisa, sento na mesma mesa e não consigo mais.
O salário tá ali, a mesma coisa, mas não acompanha o consumo. Então, acho que isso tá acontecendo com muita gente. Não é só a massa, é isso que eu tô falando, todo mundo. E só quem tem dinheiro tem. Então, pro ano seguinte, eu acho que ainda vai ser um ano... Olha, é difícil dizer, mas eu acho que ainda a massa consome, porque ela tem necessidade de comprar, uma blusa, de comprar uma calça, de comprar... Tô falando do segmento vestuário. Comer todo mundo tem.
Tem.
E pra rasgou a calça, rasgou a blusa, vai ter que comprar independente de qualquer coisa, não pelo luxo. A classe mais do meio aí, eu não sei exatamente o que está acontecendo, porque também tem muitos executivos saindo do mercado de executivo, na minha faixa etária de idade, já que tem 20 e poucos anos de carreira.
De carreira.
De idade. 20 de carreira, 20 e poucos. E saindo também, e seguindo carreira solo, que está cansado.
Tentando empreender,
tentando
ou consultorias.
Empreender, exatamente.
E
quem tem dinheiro tem. Então, acho que vai ser um ano bem desafiador. Para o mercado e para as marcas.
Uhum.
É, a gente já teve esse movimento de muitas marcas saíram do Brasil.
Sim.
Deixaram, né, tudo licenciado, Nike.
É, nem só vestuário, a Ford sair do Brasil. Quem imaginava isso?
De carros eu não acompanho muito. Tenho um irmão que é mais de segmento, mas eu não acompanho
então,
quase nada.
Uma marca conhecida no mundo inteiro. Não quero mais, fecha tudo.
Então, cada vez está mais difícil. Então, eu acho... E isso gera desemprego, que gera...
Já afeta todo mundo.
De dinheiro no mercado.
Uma coisa legal que eu lembrei. Meu pai sempre tinha essa veia de vendas, assim, né? E ele falava, três coisas que você pode investir no mundo que você vai ter sucesso. Comida, todo mundo vai comer. Roupa, vestuário, ninguém, você não pode andar pelado na rua. E tinta. Aí eu vi a viagem dele e falei, olha pro lado, assim, olha pela janela. Você não vai ver nenhuma casa sem pintura.
Faz sentido.
E vai ter que pintar de novo daqui a um tempo.
E vai ter que construir também.
Vai. Então eu falei, pô, faz sentido. Eu nunca esqueci, acho... né? Aí você falou.
Mas aí vai ficar dividido, né?
Acho que só vestuário. Tem qual o nicho, qual o ramo.
É, mas eu acho que no geral o mercado vai sofrer bastante ainda.
Já tá sofrendo bastante.
É, e o clima também não tá ajudando, principalmente o vestuário. Uhum. Falando mais da parte do vestuário, mas no geral acho que vai ser apertado pra todo mundo.
E para a... Agora eu vou esquecer. É Go Happy?
Go Happy Health.
Qual é o seu plano aí para o próximo ano aí de crescimento?
O business plan que não tem.
Não tem aí.
O 3 years plan.
Já mudou, já, mas que está dando certo.
A pessoa que mais adora 3 years plan, não tem 3 years plan. Não, acho que o investimento ele tá seguindo, porque ela está começando a se consolidar, né?
Uhum.
Acho que eu estou num patamar de consolidação da marca agora. Ela está sendo reconhecida como...
Com o posicionamento que você escolheu.
Como buffet. Uhum. Tanto que eu falei para algumas pessoas que eu vinha podcast, a pessoa falou assim, você vai pela cozinha? Eu falei, não, eu vou pela minha carreira.
Vai também, ué.
Mas várias pessoas me perguntaram, você vai por causa da cozinha? Eu falei, não, eu vou por causa da minha carreira mesmo. Mas ele está se consolidando agora. Eu acho que ele deu um grande passo. E agora as pessoas estão entendendo e vendo, né? Que eu falo, quem ajuda a gente não são os amigos. Os amigos, eles têm medo. Só, será que tá fazendo mesmo?
Será que você não confia na hora de gastar o dinheiro com amigos?
Não, ou de indicar, não. Os que te indicam são as pessoas que...
Que nunca te... Não te conhecem. Te conheceram trabalhando ali.
Eu tenho o prazer hoje de trabalhar com vários estilistas, fotógrafos, que hoje conheceram o meu trabalho e que me mantêm. Então, isso que eu falei, é difícil de entrar. Pelo menos pra minha marca. Uhum. Pro meu buffet. Mas depois que entra, eu não saio mais.
Legal.
É, assim, se eu fizer pra vocês, dificilmente vocês trocam. Bacana. Eu sempre dou meu jeito, né? Jeito de facilitar o orçamento no começo para deixar vocês, para deixar apaixonado o cliente, e aí
você
conquista e depois.
Tá certo. É a estratégia básica ali. É, né? Primeiro põe o pezinho lá dentro para depois dominar tudo.
Mas é isso. Legal. Não sei se respondi todas as perguntas.
Gostei muito do bate-papo. Queria te agradecer mais uma vez por ter dedicado seu tempo aqui para bater um papo com a gente. A conversa foi super legal, fluiu. Acho que falamos muito bem aí.
Obrigada.
E aproveitar, deixa as suas redes sociais pessoais, da sua marca, da empresa também, por favor.
Eu trabalho no grupo NTK, né? Cuido hoje da frente da licença de NBA. Mas aí vocês, a NBA é
todo
mundial,
mundo conhece,
né? Todo mundo conhece.
Essa não precisa.
E o meu buffet é Go Happy Health, difícil de escrever.
No Insta, onde tá? Onde que é o canal mais forte hoje que você
Instagram,
aparece? No Insta,
Instagram.
Go Happy Health.
Go Happy Health.
Pode procurar lá.
Tô lá no Instagram como empresa de buffet, tem minha carinha lá.
Legal.
Nosso amigo Meta me fez tirar meu...
O meu logo
e botar minha cara lá, mas tá tudo bem.
Às vezes faz sucesso, mais sucesso.
Não que seja, mas enfim, ela vê minha carinha lá.
E aí, suas redes pessoais...
Minhas redes pessoais, acho que é Prado Elaine Underline, porque eu fui hackeada ano passado. Eu acho que é Prado...
Prado Elaine.
Underline. Eu acho que é
também
isso.
Também no Insta, LinkedIn, Prado Elaine
Prado. Elaine Prado, LinkedIn Elaine Prado.
Legal.
É que inverteu no Instagram.
O site da GoHap ainda...
Então, tem o domínio, tem tudo, mas não tem o site, não tá no ar.
Vamos agilizar isso.
Tá tudo pronto, só plugar, tá tudo pronto. Mas eu não tenho site, eu tenho só a plataforma, que é onde fala comigo mesmo, direto comigo. Você fala pelo Instagram, pelo celular, fala comigo e com as minhas meninas de cozinha.
O site da NTK tem um site global?
Tem o grupo NTK, mas hoje é muito mais funcional as marcas. São...
Para encontrar essas marcas, encontra lá no site também?
Tem o site direto, que é o multimarca nosso lá, que é Urbani.
Urbani.com.br,
que vende todas as marcas do grupo.
Legal.
E depois tem cada marca, tem seu site, seu Instagram. Aí você tem o Instagram da HD, você tem o Instagram da Michianez, você vai ter o da Ombongo, da Stens, cada marca vai ter o seu Instagram e seu e-commerce. E a Urbani é o multimarcas.
Legal.
Que também está nos marketplaces.
Legal.
E o grupo NTK você vai ver mais sobre a empresa, sobre a fábrica mesmo.
Maravilha, Elaine. Obrigado mais uma vez. Aproveitar aí, pessoal. Sigam o Bits Digital na maioria das redes. Compartilhe com os amigos, colegas de trabalho. Um papo sempre bacana aí, toda semana. E me procurem, João Schmidt, nas redes. Agradeço mais uma vez, Elaine.
Muito obrigada pelo convite.
Obrigado.
Adorei o bate-papo.
Eu que agradeço.
Muito obrigada mesmo.
E até o próximo Bits Podcast, pessoal. Até mais.
Obrigada.